O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. Está começando mais uma edição do Tiro Livre, o seu programa esportivo semanal. Eu sou o João Pedro Rabelo e ao meu lado está o Juliano Damas. E aí, Ju, tudo bem?
Tudo ótimo, JP. Desejo uma boa noite a você e aos nossos ouvintes. É sempre bom lembrar que o Tiro Livre é uma iniciativa da PROE, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
E nós também estamos nas redes sociais. Siga o perfil no Instagram, o @ Tiro Livre UFO. E também curta a página do Facebook como Tiro Livre. Assim você fica por dentro dos nossos bastidores e das últimas notícias esportivas.
No programa de hoje, você confere uma reportagem sobre a conquista do Mundial de 2012 pela Seleção Brasileira de Futsal, com a participação de dois craques que fizeram parte dessa campanha, Neto e Vinícius.
Na entrevista da semana, o bate-papo é com Neto Caixeta, um dos maiores artilheiros da história do Campeonato Amador de Uberlândia.
O nosso parceiro Pedro Vitor fala sobre os campeonatos estaduais no quadro Opinião.
E para trocar uma ideia com a gente sobre artes marciais, a estudante de História da UFO, Maria Gabriela Oliverio.
Além de tudo isso, ainda tem os destaques esportivos de Uberlândia, do Brasil e do mundo.
Continue sintonizado na Universitária FM e não perca nada. O Tiro Livre está no ar.
Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
Para abrir o programa de hoje, vamos falar sobre o que rolou no esporte em Uberlândia, João?
Bora, Juliano. O Praia continua com uma excelente campanha pela Superliga de Vôlei. Na última sexta-feira, o time uberlandense venceu o Curitiba, fora de casa, por 3 sets a 0, com parciais de 25-13, 25-14 e 25-20.
Com mais esse triunfo, o Praia segue em primeiro, com 12 vitórias em 13 jogos disputados e 36 pontos somados até aqui. O Minas segue na cola com 35 pontos.
O Curitiba também foi adversário do Praia na estreia da Copa Brasil na última terça-feira. A equipe, comandada por Paulo Coco, venceu por 3 sets a 1 em casa, avançou para a semifinal da competição e agora enfrenta o forte time do SESI Bauru.
O jogo será nesta sexta-feira, dia 1º, às 7h30 da noite, na cidade gaúcha de Gramado. Se vencer, o Praia joga a final da competição no dia seguinte contra o vencedor do duelo entre Minas e Osasco. Estamos na torcida, meninas!
Nos dias 1 e 2 de fevereiro, acontece aqui em Uberlândia, na Arena Sabiazinho, o jogo entre Brasil e Bélgica pela fase classificatória da Copa Davis, a Copa do Mundo do Tênis.
A equipe do Brasil será composta por Thiago Monteiro, Rogério Dutra Silva, Marcelo Melo e Bruno Soares. O jovem Thiago Wilde, campeão juvenil do US Open, será o reserva.
O time belga, que foi vice da Davis em 2015 e 2017, não contará com seus dois principais jogadores, Steve Darcis e o fortíssimo Davi Goffin. A equipe vai ser composta por Arthur de Grief, Kimmer Kopejans, Sander Gilly e Joran Vliegen.
É hora de futebol aqui no Tiro Livre. Os clubes de Uberlândia seguem na preparação para a disputa do Módulo 2 do Campeonato Mineiro. Neste fim de semana, o Verdão venceu o Carmelitano por 3-0 em partida amistosa.
Já o CAP ganhou da seleção do Campeonato Amador pelo mesmo placar, de 3-0. Lembrando que a estreia dos dois times na segundona do Mineiro acontece no dia 9 de fevereiro.
O Uberlândia vai até Nova Serrana enfrentar o Coimbra, enquanto o CAP recebe o América de Teófilo Otoni no Parque do Sabiá.
E depois desse giro pelas notícias da cidade, chegou a hora da entrevista da semana no Tiro Livre.
Bate-papo, informação, agora no Tiro Livre. Entrevista da semana.
Se você, ouvinte, costuma acompanhar o Campeonato Amador de Uberlândia, já deve ter ouvido falar em Neto Caixeta.
Ele atuou por quase duas décadas no futebol local e marcou mais de 300 gols nesse período em que esteve em ação. Foram 4 títulos conquistados e 4 vice-campeonatos.
Neto Caixeta se aposentou no final de 2017, aos 40 anos, após levantar o caneco pelo Tocantins. Por todos esses feitos, temos a honra de conversar hoje com o ex-atacante.
Boa noite, Neto. Muitas crianças têm um sonho de ser um jogador de futebol profissional. No início da sua carreira, lá no ano de 1998, na equipe de juniores do Ipiranga, você tinha esse objetivo de viver do futebol?
Boa noite aos ouvintes da Rádio Universitária. Um prazer participar do programa Tiro Livre. Boa noite, João Pedro. Boa noite ao Juliano. Em relação à primeira pergunta, sem sombra de dúvidas, tive sim esse sonho de ser um atleta profissional, de ser reconhecido, de fazer realmente uma carreira. Mas eu não tive a oportunidade de ter uma base completa. Eu comecei a jogar futebol um pouco mais tarde, já que eu fui peão de rodeio profissional, 16, 17, 18 anos, por 3 anos eu montei em Touros. E quando eu joguei salão bem novinho, com a Valquíria no praia, quando eu retornei ao futebol, penso que me faltou um pouco, no futebol especificamente profissional, uma base. Mas eu passei por 2 equipes profissionais, tive propostas de jogar no Berlanda Esporte, optei em jogar em 2002 pela Unitri, e em relação a essa trajetória, ela foi bem curta no futebol profissional.
E como você disse, em 2002 foi contratado pelo Uberlândia, mas não chegou a jogar por ter aceitado uma proposta do Unitri. Você se arrepende de não ter atuado pelo Verdão?
Sim, eu me arrependo em não ter jogado no Uberlândia Esporte. Eu tive, né, uma boa passagem pela Unitri, curta, mas pela tradição da equipe do Uberlândia Esporte, por ser uma equipe reconhecida em todo o cenário nacional, eu me arrependo, sim. Eu poderia ter jogado no Uberlândia Esporte no Campeonato Mineiro da 2ª Divisão aquele ano em que optei disputar o torneio Tubal Vilela pela Unitri.
E como aconteceu essa transição do futebol profissional para o amador?
Eu, em 2002, naquela ocasião em que o Tibere teve uma base, que ao depois do término do campeonato amador, vários atletas foram aproveitados. Então eu tive concomitantemente 3 propostas. Do Uberlândia Esporte, cheguei a me apresentar no Mamoré de Patos e também a equipe da Unitri, sendo esta última a que eu optei em jogar a Copa Tubal Vilela. Fomos campeões e quando a equipe foi disputar a 3ª divisão do Campeonato Mineiro, eu resolvi seguir os estudos, já estava no 4º ano de Direito, indo para o 5º, e vi que a minha trajetória no futebol profissional, ela se encerraria naquele momento, e eu dei sequência ao futebol amador.
Neto, você disputou 8 finais de campeonato amador, conquistando 4 títulos, sendo artilheiro em 3 oportunidades. É possível apontar qual foi a temporada mais marcante e especial para você?
Dos títulos conquistados, tem 2 que são especiais. O primeiro, pela equipe do Tibere, que eu fiz gol nos 2 jogos da final, das finais, né? Porque naquela época eram 2 jogos. E também tem um carinho especial, já que no ano de 2016, eu já praticamente no final da carreira, conquistei um título numa equipe tradicionalíssima de Uberlândia, que é o Floresta, que há muito tempo não conquistava um título. Fui considerado o melhor atacante e o artilheiro da competição. Com 39 anos, ser artilheiro, campeão, repito, numa equipe tradicional, qualificada aqui de Uberlândia, para mim teve um gosto muito especial. E no ano seguinte, eu encerrei a carreira, encerrei minha trajetória no futebol amador na equipe do Tocantins. O Tocantins sempre me acolheu muito bem, já tinha disputado 3 temporadas ou 4 e faltava o título. Então nada mais bonito, nada mais justo do que parar com o título e, sobretudo, numa equipe que eu também sempre tive um carinho lá do Elton Bocão.
Você encerrou a carreira em 2017 com 40 anos. Como é hoje olhar para trás e ver que você fez parte da história do futebol amador da cidade?
É muito bom. Futebol amador, para mim, ele fez e ainda faz parte da minha vida. não tem preço você ser reconhecido por todos aqueles que frequentam o futebol de Uberlândia. Então eu me sinto extremamente honrado, satisfeito por ter tido essa trajetória vitoriosa no futebol de Uberlândia. Então, eu, o ano passado, terminei, na verdade, em 2017, eu encerrei a minha trajetória, e 2018 eu fui em apenas 2 jogos, assistir, rever os amigos, mas eu acho que parei na hora certa. Então, eu me sinto realizado. Agora já tem uma nova safra surgindo. E a minha safra, né? Adélio, Neto, Aender, Alcione, o zagueiro Aranha, Daniel Canela, André Mariano, Zoquinha, Cacau, Dário, dentre outros. Então, agora, né, é hora de renovar. Futebol amador, hoje, né, eu entendo que já está na hora de renovar. Agora vamos aguardar, né? Porque nós fizemos as nossas histórias.
Muito obrigado pela participação com a gente, Neto Caixeta. E que trajetória no futebol amador, hein, JP?
É impressionante, Ju. E depois desse bate-papo especial, é hora de exibir a reportagem desta edição do Tiro Livre. Melissa Ribeiro relembra como foi a conquista do Mundial de 2012 pela Seleção Brasileira de Futsal.
Qual atleta nunca sonhou em representar o seu país em uma Copa do Mundo? Independente da modalidade, participar de Mundial é o ponto mais alto da carreira de qualquer atleta. Então, imagine uma única seleção conquistar uma competição como essa 7 vezes. Isso é para poucos. No ano de 2012, a Seleção Brasileira de Futsal atingiu essa marca expressiva e com o belandense Neto como parte fundamental na conquista. Ao longo do torneio, tiveram algumas vitórias tranquilas, como o triunfo sobre a seleção da Líbia pelo placar de 13-0 na fase de grupos. Nessa primeira fase, foram 3 vitórias em 3 jogos, com 20 gols marcados e apenas 2 sofridos. Então, a seleção brasileira avançou para a próxima etapa. Por lá, passou com facilidade pelo Panamá, mas encontrou dificuldades para superar a Argentina e a Colômbia, até chegar à final contra a Espanha, a mesma adversária da final de 2008. O Tiro Livre conversou com os jogadores Vinícius, capitão da equipe, e com o próprio Neto. Para o belandense, o título foi uma volta por cima em mundiais.
Foi especial, cara, especial, sabe? Por tudo que havia passado, o pênalti perdido em 2004... né, a lesão em 2008, então foram momentos assim só de alegria mesmo, de redenção, né, cara, de poder fazer tudo aquilo, poder fazer o gol do título, né, que deu o título para o Brasil. É um momento especial, cara, o melhor momento da minha carreira, sem dúvida, né, era o título que eu sempre busquei na minha carreira e graças a Deus consegui conquistar naquele ano.
Na final de 2012, como o Neto disse, o gol do título foi dele. Após o 2-2 no tempo normal, a partida foi para a prorrogação. Praticamente no último lance, faltando apenas 20 segundos para a disputa por pênaltis, Neto fez uma jogada individual e marcou o gol tão importante para o Brasil.
Naquele momento, os dois times já fadigados mesmo, esperando a cobrança dos pênaltis, né, cansados. E naquele momento que eu peguei a bola, eu pensei, meu, a gente só tem um ataque, mais um ataque e vai acabar o jogo, né? E resolvi jogar a bola ali para a ala esquerda e acabei tendo a felicidade de driblar o Fernandão e acertar um chute no pé da trave. Então, o que eu falo, cara, é Deus mesmo que tinha aquele momento reservado para mim.
Para Vinícius, capitão do time, a conquista também vem em um momento especial da sua carreira. Após uma lesão grave de joelho jogando pelo Dínamo de Moscou, equipe russa, o atleta voltou ao Brasil para uma operação. O objetivo era se recuperar e jogar o Mundial.
A minha única intenção naquela volta era tentar voltar a jogar, para que talvez eu pudesse ter a chance de jogar o Mundial. E deu tudo certo, né? Fiz a recuperação, uma recuperação lenta, né? Para que não tivesse nenhuma recaída. E graças a Deus me recuperei bem e tive a sorte de participar, né, do Mundial de jogar meu último jogo pela seleção, que foi aquela final em 2012.
Vinícius também passou por grandes emoções na seleção. Ele levantou o troféu de campeão em 2008, contra e também o caneco de 2012. O jogador descreveu a sensação.
Nunca, nem sonhos, acreditava que isso seria possível, mas o sentimento, eu acredito que é igual a de todos ali. Eu não me acho diferente, né? Eu acredito que somente fui escolhido para ser o representante daquela geração, representante daquelas pessoas, representante do que as comissões técnicas nos dois títulos representavam e pensavam.
É muito bacana ouvir dois craques tão importantes para uma seleção de peso como a do Brasil. Agradecemos os jogadores por essa super participação e continuamos na torcida pelos atletas que representam o nosso país em inúmeras modalidades. É com vocês, Juliano e JP.
Bacana demais, Mel. Realmente foi muito legal escutar o Neto, autor do gol que garantiu o título diante da Espanha, e o Vinícius, o capitão do time.
E lembrando, JP, que o Neto terminou o Mundial com 7 gols e ainda faturou o prêmio da FIFA de melhor jogador do mundo daquele ano.
Bem lembrado, Ju. E agora, que tal a gente ficar bem informado sobre tudo o que rolou nos últimos dias no mundo do esporte?
Excelente ideia, João. E para isso, Clarice Bertoni conta quais são as novidades, começando pelos destaques no Brasil.
Destaque da semana.
Boa noite, João Pedro, Juliano e ouvintes do Tiro Livre. Os campeonatos estaduais de futebol seguem rolando por todo o país. E esta rodada ficou marcada pelos primeiros clássicos da temporada 2019. Cruzeiro e Atlético Mineiro jogaram no domingo pela manhã em Belo Horizonte. E teve muita polêmica envolvida nessa partida. A Federação Mineira sofreu críticas após manter o jogo para essa rodada, ao invés de adiar o confronto devido à tragédia acontecida em Brumadinho. Dentro de campo, o placar ficou 1-1, com gols de Fábio Santos e Fred. No Rio de Janeiro, Botafogo e Flamengo se enfrentaram no sábado em uma partida bem movimentada. O Fogão saiu na frente com gol de João Paulo, mas na segunda etapa, o estreante Bruno Henrique mostrou que tem estrela e anotou duas vezes para virar a partida. O Fluminense entrou em campo no domingo e venceu a Portuguesa Carioca por 3-1. Já o Vasco garantiu os 3 pontos ao vencer o Americano por 1-0. No Campeonato Paulista, o Santos recebeu o São Paulo no Pacaembu e venceu por 2-0, com gols de Luiz Felipe e Délis Gonzalez. O Corinthians derrotou a Ponte Preta na noite de sábado por 1-0 e conquistou sua primeira vitória no campeonato. O Palmeiras venceu o São Caetano por 2-0 com gols de Luan e Miguel Borja. E se a equipe profissional do São Paulo não teve um bom resultado, a garotada da base venceu o Vasco nos pênaltis e faturou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela 4ª vez. Jogando no estádio do Pacaembu e debaixo de muita chuva, o São Paulo chegou a abrir 2-0, mas a equipe carioca foi valente e buscou empate. Nas penalidades, brilhou a estrela de Thiago Couto, goleiro do São Paulo, que defendeu 2 cobranças e garantiu o caneco para o tricolor.
Boa, Clarice! E quais são os destaques internacionais?
A seleção brasileira já conhece os adversários que vai enfrentar na Copa América de 2019, que acontece em julho aqui no nosso país. A estreia acontece no dia 14 de junho, no estádio do Morumbi, contra a Bolívia. 4 dias depois, a seleção enfrenta a Venezuela na Fonte Nova, em Salvador. Para fechar a primeira fase, o Brasil volta à capital paulista, mas desta vez para jogar na Arena Corinthians contra o Peru, no dia 22. Argentina, Colômbia, Paraguai e o convidado Catar estão no grupo B. Já o terceiro grupo é formado por Uruguai, Equador, Chile e o também convidado Japão. O Mundial Masculino de Handebol acabou para o Brasil. Mesmo assim, a seleção brasileira, com o 9º lugar conquistado, conseguiu a melhor campanha da história do país na competição, deixando uma boa impressão e esperanças para melhores resultados em Tóquio 2020. Novak Djokovic derrotou por 3-0 o espanhol Rafael Nadal e faturou o Aberto da Austrália de 2019, o primeiro Grand Slam de tênis da temporada. O sérvio dominou praticamente toda a partida e conseguiu o sétimo título da competição na carreira. Entre as mulheres, Naomi Osaka mostrou que o título do aberto dos Estados Unidos no ano passado não foi uma surpresa. A jovem de 21 anos venceu a tcheca Kvitova para conquistar o segundo Grand Slam da carreira. Com o resultado, a japonesa vai aparecer na primeira colocação do próximo ranking e vai se tornar a primeira asiática a ser a número 1 do mundo. Volto com vocês, Juliano e JP.
Valeu demais, Clarice. É sempre bom ficar informado sobre o que rolou no mundo.
Com certeza, JP. E já que agora estamos por dentro das novidades, é hora de opinião no Tiro Livre.
A Clarice passou os principais resultados dos campeonatos estaduais de futebol pra gente. E agora o nosso parceiro, o Pedro Vitor, vai dar a sua opinião sobre esses torneios regionais.
Boa noite, PV. O calendário do futebol brasileiro é muito apertado. E até por isso, muita gente critica a existência dos campeonatos estaduais. Qual a sua opinião sobre isso?
Boa noite, Juliano, João Pedro e ouvintes. Olha, eu enxergo pontos positivos e negativos nos campeonatos estaduais. Já começo falando que sou a favor da sua existência, mas não da forma como está sendo disputado, como estão sendo realizados esses estaduais. Dos últimos anos para cá, a gente percebe que os grandes times do futebol brasileiro foram meio que perdendo o interesse pelos estaduais. E realmente, Juliano, como você falou, o nosso calendário é muito apertado e os estaduais são longos demais. E além de ter que dividir as atenções com outras competições, então, por exemplo, agora nós temos um São Paulo e um Atlético Mineiro que vão disputar a pré-Libertadores, né, a fase prévia da Liberta. Então os estaduais acabam que não estão sendo tão atrativos e as próprias federações têm culpa nisso, têm sua responsabilidade. E também para exemplificar isso, a partida entre Flamengo e Botafogo neste fim de semana pelo Campeonato Carioca. Pouco mais de 6 mil torcedores estiveram presentes no estádio Nilton Santos para acompanhar um clássico. Então, quando eu digo que não é atrativo, eu me refiro principalmente ao longo tempo de duração, né, como já falei, e também ao regulamento muitas vezes mal feito. Citando outro exemplo também aí no Rio de Janeiro, no ano passado, ó, escute só, o Flamengo foi o campeão da Taça Guanabara, o Fluminense foi o vencedor da Taça Rio e no final das contas, quem faturou o Campeonato Carioca foi o Botafogo. Então muitas vezes esses regulamentos, essas formas de disputa são mal feitas. Mas assim, Juliano, João Pedro e ouvintes, os grandes clubes podem até não dar importância, mas também não arrisque perder uma partida não, viu? A torcida não perdoa só porque é campeonato estadual, ela vai vaiar os seus jogadores, se assim achar necessário, e também vai querer o título. E campeonato estadual, por sinal, meus amigos, já derrubou muitos técnicos por aí, viu? É bom o pessoal ficar esperto. Um abraço e até mais.
Valeu, PV. Realmente o resultado diz tudo no futebol brasileiro. Se a vitória não vier, a torcida cobra mesmo, né, João?
É verdade, Ju. Os estaduais dividem opiniões e são tema de muitos programas esportivos. Daria pra gente bater um bom papo aqui sobre isso.
Concordo demais, JP. Já fica a dica aí pros próximos programas. Agora, seguindo na linha opinativa, é hora do nosso quadro Trocando Uma Ideia.
No Tiro Livre, trocando uma ideia.
E hoje, quem conversa com a gente é a estudante do sétimo período de História, Maria Gabriela Oliveira, que pratica o Taekwondo e vai falar um pouco mais sobre a presença das mulheres nas artes marciais.
Boa noite, Maria Gabriela. E aí, conta um pouquinho pra gente de onde veio esse interesse pela luta.
Boa noite. Eu comecei a praticar o Taekwondo bem nova. Por escolha do meu pai, que queria que eu soubesse me defender. E de certa forma ele estava certo, né? Porque o Taekwondo me ajudou a me defender várias vezes, que eu estava andando na rua sozinha. Além de proporcionar o bem-estar, a saúde, o meu corpo, né? Que mudou o físico e o mental também. Meu pai me resolveu colocar no Taekwondo pela autodefesa. No começo eu não gostava, porque como você é criança, você pensa, uma arte marcial, né? Então é coisa de menino. A gente coloca essas coisas impostas de gênero, que as coisas têm gênero, quando na verdade não devem ter. Então eu não gostava de fazer o Taekwondo, porque pensava que era uma coisa de menino, eu tava muito masculina. Só que aí, a partir do momento que eu fui graduando, que eu fui fazendo novos amigos, eu fui me adaptando e fui gostando do esporte, e hoje eu não consigo viver sem.
E atualmente, Maria, Muitas meninas estão praticando as artes marciais também?
Sim, é um avanço, eu acho que é um avanço, porque a inserção da mulher nas artes marciais, essa busca da autodefesa, de ter o autocontrole, de se defender, né? De saber que ela tem uma força e que ela pode usar essa força para se defender na rua, quando está andando sozinha, enfim.
Mari, você tem alguma dica para dar para as meninas que queriam começar, né, nas artes marciais, no esporte? O que você indica para elas?
Eu tenho várias dicas, mas a principal é que... não tô puxando sardinha pro taekwondo, mas vamos fazer taekwondo. O taekwondo modela o seu corpo, ajuda o físico, como eu já disse no começo. O mental também, porque você extravasa todas as suas angústias, né, na hora que tá chutando. E também porque é uma defesa que tem como princípio a disciplina, onde você vai buscar o autocontrole, você vai buscar ter... saber se defender. A gente tem os movimentos que chama Taekwook, e são movimentos que você vai fazendo de acordo com a faixa que você vai pegando, e esses movimentos são as defesas pessoais, né? Então são essas defesas que caso você vai sofrer algum risco na rua, você vai tá podendo usar esses movimentos que a gente faz. E vamos fazer taekwondo, é uma arte marcial fantástica. Pro corpo e pra mente, enfim, é fantástico o taekwondo.
Muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da Universitária. E se você também tem vontade de participar do Tiro Livre, é simples, né, Ju?
Demais, João. Basta mandar uma mensagem no nosso Instagram ou no nosso Facebook. Procure por Tiro Livre. Envie seu contato e sobre também qual esporte você deseja trocar uma ideia com a gente.
E antes do apito final, bora ficar por dentro dos serviços UFO?
O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
Vamos sim, João. E olha que legal. A equipe de atletismo da UFO está recebendo inscrições de novos atletas. Os treinos acontecem às segundas, quartas e sextas, das 5h30 da tarde às 7h30 da noite, na pista do campus Educação Física.
E além da prática esportiva, a equipe também pretende selecionar os competidores para os Jogos Universitários Mineiros, os JUMES, que acontecem em abril.
E olha, os treinos começaram na segunda-feira passada, mas ainda dá tempo de se inscrever por meio do formulário bit.ly/atletismoufo. Repetindo, bit.ly/atletismoufo.
Vale lembrar que as vagas são exclusivamente para alunos da UFO.
E para mais informações, entre em contato pelo telefone 34-3218-2960. Repetindo, 34-3218-2960.
E a Fundação de Turismo, Esporte e Lazer de Uberlândia, a FUTEL, dá início a mais um projeto Verão no Parque.
São várias atividades direcionadas ao bem-estar e emagrecimento saudável no Parque do Sabiá. As atividades começam hoje e seguem até dia 1º de fevereiro.
Nesse período, a partir das 5 horas da tarde, os interessados podem fazer avaliações físicas e receber orientações sobre nutrição. Às 6h30 da noite, começam os aulões de ginástica dançante.
Serviços como medir a pressão, ver a altura e o peso e também teste de glicemia estão disponíveis de forma gratuita das 5 horas da tarde até as 8 horas da noite.
O evento acontece na entrada da ponte do Parque do Sabiá, no começo do bairro Tibere, que fica na rua Aia, sem número.
E infelizmente, apito final no Tiro Livre de hoje.
Apito final, Tiro Livre.
Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook da Rádio Universitária. Aproveite também para curtir a rádio no Instagram, @universitaria.fm.
E não se esqueça do programa. Procure por Tiro Livre UFO no Instagram ou Tiro Livre no Facebook.
E se você é aluno da UFO e também quer participar do quadro Trocando Uma Ideia, mande mensagem nas nossas redes sociais.
Fique atento às próximas edições, na segunda-feira, às 8 horas da noite, com reprise às quartas-feiras, também às 8.
O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
Caso você esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura, 34 999 96 4597. Repetindo, 34 99 96 45 97.
Essa edição foi produzida por Matheus Oliveira, Felipe Melo, Richard Militão, Mariana Oliveira, Aurélio Barcelos, Clarice Bertoni, Pedro Vitor Vieira Rodrigues e apresentada por mim, João Pedro Rabelo, e pelo meu companheiro aqui, Juliano Damas. O apoio técnico é de Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo.
Boa noite, João Pedro, e a você, ouvinte, um muito obrigado especial pela audiência no programa de hoje.
Valeu demais. Boa noite e uma ótima semana esportiva a todos. Até a próxima.
Universitária apresentou Tiro Livre.